Tri.
Muito bem, diz então que está valendo, né? Nossa live é extremamente surpresa, extremamente, como posso dizer, inesperada, mas nem por isso.
Menos especial, né?
Muito obrigado. Aí, ó, gostei. É isso. A gente nem sabe como fazer live. Já tem. Desde a última live do Tricotando, live ao vivo, que a gente teve que cunhar esse termo, porque na pandemia tinha muita live que não era ao vivo, né? Tinha vários desses golpes.
Caraca.
Então, a gente.
Live ao vivo.
É, a gente recebeu nossa querida amiga do Papo Delas, que é a. Senhorita maravilhosa Cafeína, que cunhou o termo live ao vivo, pra não cair no golpe do artista que estava dando live, pedindo dinheiro, porque ele estava sem fazer show, mas a live não era ao vivo, era um golpe.
Faz todo sentido.
Live ao vivo é essa nomenclatura, né? É por isso que a gente faz a live ao vivo aqui.
E registra,
YouTube,
né?
Hoje no YouTube também, totalmente inesperado, porque foi de última hora. Porque geralmente a gente faz na rede rival. Tinha essa, né? Que você não podia falar o nome dela aqui no YouTube. Eu não sei mais se pode.
A rede ao lado.
É, a rede roxa. Tinha
eu
isso.
Eu gosto muito do uso de rede ao lado.
Rede ao lado. Porque todas estão no lado, né? Espaço virtual, você pode imaginar que ela tá do lado.
É, se você organiza... Se você organiza os seus aplicativos direitinho no celular, tá tudo do lado um do outro mesmo.
Exatamente. Se for uma pessoa organizada, tá tudo do lado, tudo bonitinho. Mas a questão é a seguinte, estou aqui, Olha, desculpa, a gente deixou o Craig sozinho no outro lugar aqui, ele tá me mandando mensagem. A gente deixou o bot sozinho, tá vendo?
Olha aí, maldade, gente.
Chegamos no ponto em que o bot... Oh, você vai me deixar aqui sozinho? É isso, né? 2023 é o ano dos bots. Inteligência artificial. Inclusive, que é o nosso último episódio gravado. Já tem o quê? Um ano? Mentira, não tem não. Foi em abril. Foi em março.
Tem uns 5 meses já, amigo.
É, por aí. É o nosso último episódio. Falamos do ChatGPT.
Então, quando ele era novidade.
Pois é, não, o episódio ele já estava desatualizado. A gente lançou e ele ficou muito mais desatualizado. Porque o
e agora, então, quem quiser fazer um revival de assunto velho...
Mas talvez a piada funcione lá ainda, né? A piada não tem... É, depende, tem algumas piadas que passou da validade, né?
Tem umas que envelhecem igual leite, né?
Depende. Ó, eu quero dizer o seguinte... É, tá tudo errado aqui, a gente deveria ter começado com a abertura oficial do Tricotando, que eu não comecei porque eu não lembro, é agora que eu lembrei que tem.
Amigo, foram 50 minutos pra gente ir ao vivo na live, então assim, tá tudo certo.
Muito obrigado, gente, a Thalita, mais nova membro do Tricotando.
Não sou a mais nova, não sou a mais nova, não, que o Eduardo chegou depois.
É verdade, o Edu Filhote chegou, mas a Thalita chegou há pouco tempo, digamos assim. E ela chegou com um bom papel, que é de quê? Me lembrar que eu não sou tão incompetente assim. É muito importante isso, para que a gente tenha uma sobrevivência. Eu recomendo que você escute com a Thalita, tem o quê? Já uns 4 episódios, né? Porque tinha antes, ela vinha como convidada honorária. A gente tinha que limpar a sala, fazer café, receber, né, todas as coisas, para receber uma pessoa gabaritada, mestre como ela, né, multitalentosa.
Galera, até tomava banho.
Pois é, aceitou o nosso convite agora, é isso, né? Agora chega aí, aí tem, não sei se vai ter, some.
Mas, Rafa,
desculpas, né, pela equipe do Tricotando, mas...
Eu confesso que,
assim... Você dá intimidade.
Quando eu vinha como convidada, embora a gente não gravasse de câmera aberta, eu tava sempre maquiada e penteada.
Olha.
Agora... Agora?
O que será que aconteceu?
Agora? Amigo ouvinte. Agora.
Eu acho que as expectativas foram alinhadas, né?
Tá. Foi, tudo não, bem. Agora é tá isso. Agora chega em casa, tira a maquiagem, lava o cabelo. Aí, tá com sorte que eu não tô de touca de cetim e fazendo máscara aqui na pele, mas é isso aí.
Eu acho que seria um pouco demais, mas tá tudo alinhado. Bom, enfim, pulamos a abertura. Depois é. Se tiver edição, a edição se vira. Eu acredito que não vai ter. Então, assim, é isso por hoje. Mas essa live ao vivo aqui, a gente se empolgou. Porque tá, depois que a gente parou de tricotar, tá acontecendo muita coisa no mundo que a gente não tá nem conseguindo acompanhar. Não sei a Thalita, mas assim, Eu tô perdidaço, eu não sei, eu acho que eu fiquei velho, eu não sei se eu tô desatualizado, eu não sei se porque o Twitter, que era a única fonte legal de informações, foi destruído, não sei o que aconteceu, eu sei que tá tudo,
amigo,
de pernas pro ar.
Eu optei por não acompanhar muita coisa, né, eu fiquei doente
também, né?
Aí. Fiquei doente, estava afastada do trabalho, fiquei 120 dias afastada do trabalho, e nesses 120 dias eu optei por ficar mais offline, por não prestar tanta atenção no que estava acontecendo, até porque muito do que acontece politicamente no país acaba resvalando lá no meu local de trabalho. Então, assim, eu optei ficar mais ignorante no sentido puro da palavra, assim, sabe? Tipo, ignorando mesmo e desconhecendo mesmo, e é isso aí que tem pra hoje. Porque tem muita coisa acontecendo e a minha cabeça tava lendo, sabe aquele milho de pipoca que não estoura quando você faz a pipoca? Eu tava lendo aquele milho, aquele, especificamente.
Ele é um chamado, como é que é o nome que o povo fala? Piruá?
É piruá, né? Piruá,
isso.
É.
Que ele só incomoda, né? Ele não estoura e você vai comer, você não, seu dente fica ruim.
Ele é muito bom pra tirar o aparelho fixo do lugar, né?
Olha aí, não é uma
excelente,
boa coisa.
Excelente.
Mas realmente, também deu, eu também dei essa afastada, né? Porque é muito difícil, né? Nossa senhora, o hard news, ele cobra muito da pessoa, né? Hard news é um termo bom pra essa situação.
Eu acho que nesse período que eu fiquei mais offline, assim, eu senti saudade da editoria Ego, sabe? Lembra quando tinha Ego dentro do portal da Globo?
Que, tempos mais que era, simples.
Que era aquilo, né? Era, assim, era o equivalente a você chegar em casa e assistir um filme da Disney. Você sabe como começa, você sabe como termina, você sabe que aquilo não vai mudar a sua vida. Né? E é por isso que é tão confortável, né? Porque, no final das contas, não é da sua conta. Eu senti muita falta da editoria Ego, assim, porque até mesmo o universo das fofocas tá muito tóxico, amigo. Eu não consigo acompanhar.
Bom, então, aí eu vou te perguntar uma coisa, já que você tem mais familiaridade com o mundo da fofoca, porque, assim, eu não consigo entender mais as fofocas, porque eu não sei mais de quem as pessoas estão falando. Eu tô perdido.
Tem isso.
Eu acho que esse gap aí da idade... o pessoal vem me falar de Virgínia, de...
Virgínia, eu sei que é a da base, porque eu gosto de maquiagem, daí eu sei que é a da base, mas assim...
Aí tem a outra lá, como era o nome que o povo tava falando esses dias? Eu já me esqueci, eu não consigo me relacionar.
Galera, eu acho que o lance não é nem você saber quem é, é você entender a treta e deixar a treta passar. É como uma onda que você tá pulando ali no 1º de janeiro, entendeu? Ela vem, você pula, e você faz isso 7 vezes, depois você desliga o celular e vai dormir.
7 vezes, entendi.
Você não precisa saber quem são essas pessoas, você só precisa saber que o assunto é sempre muito fútil, muito raso, muito desnecessário, e que não vai mudar a sua vida, porque não é da sua conta.
E também é essa questão, eu abandonei o mundo do Twitter, E assim, vamos abrir o primeiro tópico aqui. Vamos falar do Twitter. Twitter. Não sei se a gente está pegando...
Vou preparar a pauta. A pauta não, a ata da reunião. Porque pauta a gente não tem para hoje, né? Então vou preparar a ata.
Ah, eu imagino que já teria ficado bem claro para a audiência que pauta não é a situação. Mas vamos... O picotando de hoje é atualizações na live ao vivo. É isso. Aí atualizações são várias.
Atualizações.
Começando pelo Twitter, que a gente não teve oportunidade. Porque quando o Tricotando estava no seu auge, o Twitter estava no seu auge. E o auge do Twitter era... Não, o Twitter ficou num auge por bastante tempo dentro da sua bolha, né? Porque tem isso também. Mas é bem relevante. Ali nos idos de 2016 até 2022, talvez. Talvez, né? Até 2020, Até 2020 ali na pandemia começou já muitos bots, muita complicação no Twitter, né?
Eu vou te falar que assim, o Twitter começou a morrer pra mim.
Twitter começou a morrer?
Eu acho que pra mim foi ali por volta de 2015, 2016.
Morrer?
Começou. Que já isso? Tava. Eu acho que já tava um nível de chateação.
Você
muito não. Grande.
Você foi uma. Como é que é? Early adopter? Eu?
Sim, eu carpi lote no Twitter em 2009.
Então... Eu também, mas não, é porque tem gente no Twitter desde 2005, né?
Não, então, mas quando você pega aquela galera ali 2009, 2010, que você ainda tinha convivendo blogs com o microblog, com a rede social de microblogs, era uma outra dinâmica, né? Eu lembro assim, cara, você queria responder alguém, paciência, isso não vai ficar em thread, isso não vai ficar, sabe, você não... Não tinha RT e RT comentado, era tudo muito manual. E eu acho que ali por volta de 2015 já tava começando a dar uma saturada. Eleições, aí já era. Para mim,
eu meio que discordo, porque eu entendo essa época aí. Era a época moleque, né? Do Twitter, né? Você não tinha vida fácil e tal. Mas eu acho que o potencial mesmo do Twitter veio com os grandes eventos, que é Copa do Mundo, que é VMA, que é, sei lá, Grammy, Oscar, né? Tudo isso no Twitter ficou separada.
Mas é porque 2014, por exemplo, a gente já tinha um nível de polarização, assim, tão chato, cara. Assim,
mas...
É necessário, já tinha. E você já tinha uma galera começando a invadir, sabe? E é isso, tipo, foi uma Copa do Mundo que 2014, né? Que foi, foi aqui.
Saudosa.
Né? E ao mesmo tempo já...
Muito boa essa Copa, saudades.
Não, vai ter Copa!
Então, mas era... Então, não sei se era a minha bolha, porque o Twitter tem isso também, né? Você tinha que ter uma bolha bacana, uma bolha legal, né?
Nessa eu acho que a minha bolha começou a ficar meio zoada nessa época. Assim. Não,
então, nessa eu acho que foi o melhor momento da minha bolha. Talvez seja isso. Até 2018 ali, porque essa coisa da polarização tinha, mas foi escalando tanto que aí 2018 realmente aí já era campo de guerra, né? Não era mais.
Eu tenho um problema de contexto também, Rafa, porque 2015 foi o ano que eu voltei do Rio para Brasília e eu não tava muito satisfeita de voltar. Então eu acho que a minha pegada já não tava muito legal. E aí, o Twitter pra mim sempre foi muito válvula de escape, era pra reclamar muito e xingar muito no Twitter mesmo. E aí, eu acho que já tava a galera transformando o Twitter num negócio muito assim de... venha ler a minha dissertação de mestrado aqui em 10 tweets, saca?
É,
e aí, eu acho que já tava começando a pesar. Mas, de qualquer forma, assim, de 2018 pra cá, cara, a gente ficou só velando o defunto.
É isso que eu ia falar. Ele morreu, começou a morrer ali depois de 2019, eu acho, porque ali já era... Você só entrava no Twitter pra ficar com raiva, não tinha outra situação. Inclusive,
e
a fábrica
ano...
de memes do Brasil teve a sua ascensão no Twitter e morreu no Twitter, porque não tem nem meme mais bacana, né, hoje em dia.
Twitter viu a guerra memeal, né? Primeira guerra memeal entre Brasil e Portugal.
Olha isso. Isso só podia ter acontecido no Twitter. Não tem outro lugar possível.
Não tem.
Só que aí tava ruim, tava meio capengando e tal. Só que aí chegou.
Aí depois melhorou, parece que ficou pior.
Só que chegou Elon Musk, né? E aí ele terminou de rodar a faca, como dizem.
Ô, te falar. Agora, cada vez que chega um link do Twitter pra mim, que chega com aquele X, Eu,
Pois é,
primeiramente, tomo um susto e falo, por que fulano está me mandando isso? E aí, depois é que eu me dou conta que não é o que eu pensei inicialmente. Mas, assim, acabou. Não tem mais jeito. Acabou, é só isso. Não tem mais jeito. Boa
como
sorte.
Como diria a poeta, né? Saudosa, né? Poeta. Não, saudosa não. Essa aí não...
Essa ainda tá aí. Dá pra dar um abraço ainda.
Só tô relembrando as piadas antigas do Lorde do Tricotá. Mas eu... Realmente, e dá pra ver, não sei se você continuou usando depois que ele comprou, né? Teve todo aquele Aui e tal. Mas deu pra ver que tem muito mais robô, tem muito mais anúncio em cima do seu saco. As coisas não chegam que você quer ver, né? Só chega notícia da Choquei, que uma treta que você nem quer saber. Caraca, ficou muito ruim. E aí depois que ele botou um X ali, aí já era. Aí realmente
eu tinha cancelado as minhas contas em redes sociais todas, né? No Twitter, no Instagram, em tudo. Assim. Agora que eu tô voltando e reconstruindo do zero minhas redes. Mas pra mim, assim, foi muito... Cara, foi muito, tipo, o que está acontecendo aqui? O dia que eu entrei e vi galera falando que tinha atingido o limite de visualização de tweets.
É, nossa.
Cara, como que uma rede social que ganha dinheiro a partir do tempo que você fica nela e, né, e fica exposto à propaganda, quer limitar o meu tempo? Assim... Não faz sentido. Ah, é pra forçar o povo a assinar. Mano, ninguém vai assinar por isso.
Ninguém vai assinar porque todo mundo já usou 20 anos do negócio gratuito. Ninguém quer assinar essa merda.
É mais fácil a pessoa fazer, tipo, 35 contas e, tipo, ah, bloqueou a primeira, eu vou pra segunda. Bloqueou a segunda, eu vou pra terceira. Bloqueou a terceira. Porque não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum.
E pensando, agora que a gente teve esse mini recap, eu fico triste, assim, porque realmente o Twitter teve momentos muito bons, cara, muito, né, os memes se espalhando, eu lembro daquele meme do, talvez um dos mais recentes, do ratinho, o Papa, que ficava menu, né, aquilo ali, dois dias, tomou, e era muito engraçado, porque tudo era um negócio novo, aí, realmente... Foi triste, então a gente está tentando alternativas, né? Estamos na situação. Inclusive, recentemente chegamos no Blue Sky, que é o talvez o queridinho, porque teve o Zuckerberg chegou lá. Não, vou fazer aqui. É todo mundo que já tá no Instagram, a gente entra no Threads. Eu não sei nem falar.
O Threads.
Como é que fala?
Fred. No
Fred. Do Fluminense?
Freds. Não.
Caraca.
Threads.
Ele chegou com essa aí, com um nome horroroso, não teve nenhum nome bom. Roubou o nome do Twitter, né? Porque isso já era usado no Twitter. O Zuckerberg, né? É muito cara de pau, né? Que ele copia as coisas, demais. Não tá nem aí, né?
Cara, os stories que a gente usa hoje começaram com aquele lance do... Era do Snapchat, não era?
Exatamente.
E hoje em dia ninguém lembra. Aí, a cada 18 meses, alguém desenvolve um filtro viral pro Snapchat. Aí todo mundo vai no Snapchat pra fazer o vídeo, baixar e postar no Instagram,
postar,
né?
Quer dizer... Matou, conseguiu matar ele. Mas até então parece que ele não conseguiu matar, quer dizer, substituir esse lugar que era, né, querido no coração de todos o Twitter. Porque o Threads é muito ruim. Eu entrei lá, mas assim, primeiro que ele obrigou todo mundo a entrar, né? Com a meta. Ele falou, você não tem opção, você tá aqui. Aí você já tá. Mas assim, né? A gente caiu naquela questão que você tava no Twitter, não era pra ter as mesmas pessoas do Instagram. Tinha essa questão com muita gente e aí morreu.
E eu acho que assim, o que pega ali é o fato de você ter que sair do Instagram pra usar um negócio que tá 100% vinculado ao Instagram, né? Porque se ele tivesse conseguido colocar aquilo associado ao feed da mesma forma que ele fez com os reels, ou na mesma ferramenta, pelo menos, como ele fez com os stories, eu acho que a galera teria migrado. Agora, se tem que abrir outro aplicativo, cara, a galera não vai abrir. Quem é usuário do Instagram
é
usuário do
Instagram. É Instagram, é imagem, é coisa pra você ver, não é pra ler.
Mas assim, você concorda comigo que quando ele pegou o lance dos stories e colocou logo no topo, Galera foi, é, galera usa, e hoje em dia a galera usa muito mais stories do que qualquer outra ferramenta dentro do Instagram. E quando você coloca o Reels como a ferramenta que chama mais atenção ali no para você, né, na ferramenta de descoberta, cara, você tá fazendo a pessoa ficar muito mais tempo dentro da plataforma. Agora, quando você cria um negócio que é completamente vinculado, que você mantém a mesma bolha, mas tem que usar outro aplicativo...
Verdade, é um pensamento estratégico aí que talvez ele não teve, né?
Se ele tivesse conseguido consolidar no mesmo feed, aí
tudo
talvez ia ficar um feed com mais cara de Facebook, o que eu particularmente ia odiar.
Nossa,
mas ia fazer
é verdade,
mais
né? sentido. E depois disso tudo ia voltar para um Facebook rosa.
Ia virar um Facebook. Ia virar um Facebookzão.
Ai, não, gente, então. Não,
que
não
é isso, trends. Né? Ia misturar ali os textos.
Mas você tá lá, tá usando, não, né?
Não, eu tô lá, mas não tô usando, não. É, a mesma coisa, o Blue Sky, eu entro pelo menos uma vez por dia pra ver se tem alguma coisa interessante e tal. Às vezes, quando eu penso alguma coisa legal, eu falo, não, então eu vou falar isso aqui no Blue Sky, ao invés de falar no Twitter, que é pra me forçar a usar e conseguir uns convitezinhos pra mandar pros amigos, né?
Nesse ponto que eu queria chegar, tem a questão do hábito, né? Eu tenho esse hábito. No Twitter, eu tô meio, como eu posso dizer, ainda refém. Porque eu sou uma pessoa que gosta de futebol feminino, que é muito underground. E eu sigo todo mundo no Twitter que fala, e aí você sabe do mercado e tal, né? Eu não sei um outro lugar que eu vou conseguir reunir tantas informações tão rápidas. Né?
É, eu acho que o lance do Twitter é que...
Twitter
cara,
não,
todo
vamos, né?
Oxi.
Vamos dar nome, como ele, o Elon Musk vai ver isso daqui. Ele tá monitorando. O X...
O Twitter.
Então tem isso, tem essa questão do hábito também, você pensa no negócio legal. Ou mesmo de abrir, né? Eu tenho esse de manhã, eu abro lá pra ver só os trend topics, que é uma coisa meio clássica, assim.
O interessante é que o usuário do Twitter, ele é usuário do Twitter. Ele primeiro vê o Twitter e depois vê outras redes sociais,
exatamente.
Né? Então é difícil você... desvincular isso, você tirar esse hábito, né? É igual você falou, eu entro para ver os trending topics. Cara, quantas e quantas vezes eu não me atualizei de notícia pelo Twitter, tipo, antes de ir pro trabalho, né? Tipo assim, tá, beleza, me arrumei aqui, peguei o celular, tô indo pro trabalho e tô olhando notícia pelo Twitter, notícia política, notícia que afeta o dia a dia no trabalho. Eu lembro no dia da facada, né? Lá nos idos de 2018, que eu, curiosamente, estava num intervalo, olhei, né, o celular, vi as notícias, e quando eu cheguei na sala, eu falei assim, galera, vocês estão sabendo desse negócio, dessa facada? E o povo, que facada? E ainda não tinha saído notícia, notícia mesmo.
Uhum.
Então, assim, no Twitter você já tinha vídeo, você
já tinha
especulação,
mundo,
você já tinha fofoca.
Já tava loucura.
E a televisão, quer dizer, não sei, né, não tem televisão lá na minha sala, embora lá na repartição algumas salas tenham televisão, mas assim, nos grandes portais ainda tava meio nebuloso, a galera ainda tava confirmando o negócio para ver se podia mesmo, afinal de contas era um presidenciável,
com certeza.
Né? Então, é muito louco isso, pensar que grandes notícias aí dos últimos... tantos anos, né, dos últimos, sei lá, 13, 14 anos, eu peguei primeiro no Twitter e depois no... Tipo assim, depois eu fui confirmar, né,
redes,
tipo...
Né? Uhum.
É, não, tipo, você vê no Twitter e você fala, não, cara, isso não pode ser verdade, deixa eu entrar no G1.
Isso é a gente que sabe usar o Twitter de forma correta, né, porque tem gente que não via no Twitter e acreditava. Mas isso que você falou também é outra coisa importante do Twitter. Apesar de ser uma bolha, né, porque o pessoal sempre fala isso, o Twitter é muito bom barulho, mas é uma rede social pequena, né? Tipo assim, é pouca gente que tá lá, pouca gente no sentido de pluralidade, né? Sempre jornalistas, comunicadores, não é um povo, né? Digamos assim. Mas tem uma relevância que é isso que você falou, né? O pessoal apurava as coisas lá, os governos, né, tornaram o Twitter referência, canais de comunicação oficial. O cara queria falar alguma coisa importante e ele soltava no Twitter, né? Uma declaração, uma nota, enfim. Então também ganhou esse negócio de, gente, isso aqui faz parte. É, aí o jornal, o William Bonner, tinha que chegar e falar, então, saiu de uma rede de microblogs que...
A rede porque a,
ele, exatamente, ele não podia deixar de não falar, porque tava no Twitter. E aí você vê que o negócio morre de um jeito tão, né, melancólico, é meio triste até.
Nunca e Rafa?
Dó de rede social, mas enfim.
Dó de bilionário, né? Mas pensa comigo, é tão sintomática a forma de comunicação do Twitter, né? É, afetando outras formas, de outras mídias, né? Que você vê que existem perfis no Instagram que são especializados em tirar print do Twitter para postar, cara.
Pra provar então, mais uma vez que não tinha nada melhor do que o Twitter para...
Né? E aí você vê uma galera que odeia Twitter, que fala que não usa, não usa, não usa, e quando você vai ver, a pessoa só sabe compartilhar meme que é printado do Twitter.
A maioria dos memes nasce no Twitter, não tenho dúvida.
O lance é que, eu acho que o lance é que o Twitter ensina a gente a fazer uma curadoria, né, daquilo que é mais interessante pra gente, que em outras redes sociais você acaba se entregando mais ao lado social, né? Você tá ali seguindo sua tia, sua mãe, sua prima, e aí você esquece de fazer essa curadoria mesmo, né?
Isso é uma,
porque no Twitter... O Twitter é aquele lance assim, cara, a gente pode ser amigo de infância e, velho, se teu conteúdo não me interessa, eu só te dou um follow e tá tudo certo, cara. Ninguém fica aborrecido isso com isso.
É uma parada que eu sempre gostei muito do Twitter. As pessoas falavam que não, mas eu sempre achei o Twitter o melhor exemplo de rede social. Porque a rede social, que você falou aí nesse sentido, né, de social de foto, né, de compartilhar coisa, é o sentido social mais hipócrita que tem. Porque a pessoa não quer, vou seguir porque, né, a gente se conheceu, então, mas não quer, fala a verdade, não quer. É muito difícil que queira. E no Twitter.
Ou você quer porque você quer a fofoca, exato, ou você tá só cumprindo
você
uma
quer
função
se
social.
Exatamente. E no Twitter tem o que você falou, o cara é seu amigo, mas ele posta boa, não vou seguir, não vai aparecer pra mim, não quero saber. E eu posso chegar
cara,
lá fulano, e falar o que eu quiser, não tem.
Fulano é um arraso, mas no Twitter só fala do filho. Cara, bacana,
pra
não
mim,
tô ouvindo saber do seu filho.
Sempre foi esse sentido muito social, assim, porque aí você segue um povo que você nunca conseguiria, assim, né, ter um contato tão rápido de ver o que o cara pensa mesmo e como é bem explícito. Aí você, pô, mas esse cara pensa dessa forma, realmente. É isso. Então, nesse sentido, eu achei que o Twitter sempre cumpriu esse papel melhor de todo, mesmo que seja, né, na bolha, que a gente falou aqui antes. Mas
dentro do Instagram, eu percebo que eu consigo fazer esse tipo de uso nos stories.
Eu porque nunca fui... Gente, desculpa aí quem me segue no Instagram. O meu Instagram é
vazio.
Mosca. É mosca.
Ótimo.
Não tem nada. Porque eu nunca consegui.
Mas
nunca passei
que você...
dessa questão do se aparecer, sabe?
Então, mas mesmo que você não poste, eu acho que o acompanhar os stories... É interessante, porque do Stories você puxa direto para DM, né? E isso para mim é uma parada muito legal, de conseguir me aproximar das pessoas e conversar com pessoas que eu não conheço, mas me seguem, ou pessoas que eu nunca teria a oportunidade de interagir e que hoje em dia viraram amigas, né? Então isso para mim é muito maneiro dentro do Instagram, mas confesso que no Instagram o que eu consumo mesmo são os stories.
Até porque hoje não tem mais, né, quem posta foto é influencer, né, é pra mostrar produto, enfim, sei lá, mas realmente a morte lenta do Twitter afetou-nos e continua afetando aí o mundo, porque o Twitter está aí disparando churume, né, pra continuar com o termo no X. E as outras aí estão tentando, né? Igual a Thalita falou, o Blue Sky, a gente tá lá, ganhou uns convitinhos, estamos vendo o que vai dar. Teve notícia que eles alcançaram, né, 1 milhão de usuários agora, só no convitinho, né? Até. Pô, bacana até, né? É, porque é dessa característica de clubinho, mas não tá indo, né? É porque a gente se acostumou, né, de uma forma, e não sei se o que eles colocarem lá vai atender a expectativa que o
cara,
povo tem,
tá? Mas. Mas o Twitter no início também era convite, não era?
Era convite, por isso que eu demorei.
Twitter inclusive. Era convite, Orkut foi convite. Cara, eu lembro que o Gmail era convite. Quando você era...
Você me convidou de gêmeo, não. Então, eu não tinha...
Lá em 2002, 2003, quando surgiu ali Gmail, eu lembro que era assim, você entrava pro Gmail e você tinha dois convites. Aí o que a galera fazia? Já mandava um convite para si mesmo, porque era o espaço de armazenamento do Gmail era 1 giga. Era um absurdo de espaço de armazenamento.
Nossa, né?
Então, o que a galera fazia era já mandar um e-mail, um convite para si, que era para garantir 2 contas, e o outro mandava. Então, assim, depois o Gmail aumentou para acho que 5 ou 6 convites, e aí depois disso começou a ficar liberado. Ah, mas teve um período que era difícil você ter uma conta do Gmail.
Porque... Talvez é por isso que eu demorei tanto a ter. Porque eu era da galera do Hotmail antes, né? Antes eu era da galera do Hotmail.
E a inovação era esse espaço de armazenamento absurdo.
Pô, 1 giga, né? 2000 e qualquer coisa era muita coisa, é. Pô.
Não, isso. Demais, cara, demais. E esse lance de precisar de convite, porque era isso, né? Tava crescendo, os caras estavam testando. Não dá pra você liberar 1 giga e, tipo, vem aqui e faz seu e-mail a hora que você quiser, porque, cara, vai dar ruim, né? Então, eu acho que a estratégia de convite para o Blue Sky é para não acontecer o que aconteceu com aquele cu. É para acontecer. É para não acontecer o que aconteceu com o cu.
Oh, coitado, pessoal. O pessoal, né? Ficou empolgado, né?
Uma semana virando noite, no final das contas é isso, né? Então, assim, é mesmo para isso, para gerar essa sensação de escassez, para as pessoas terem mais interesse e para as redes irem se acostumando, né, com o volume, com a necessidade de melhoria, né, conseguir ir implementando, para depois chegar nesse ponto em que todo mundo que quiser entrar pode entrar. Mas a tendência é ficar assim por um tempo mesmo, né? E agora, a forma como eles distribuem os convites é que eu acho que é maneiro a gente comentar, né?
Eu não sei, na verdade. É tipo, você tem que ficar usando ou você só tem que ficar lá e cair convite?
Então, a Jo tinha comentado com a gente, né? Que ela achava que tinha a ver com o índice de interação. E realmente, eu já recebi um código para convite e com poucos dias de uso, né? Então, assim, e foi muito nisso, assim, nos primeiros dias eu tava forçando amizade ali, falando abobrinha o tempo todo, e aí depois eu parei de usar e não chegou mais convite. Então, eu realmente acho que tem a ver com esse lance de interação entre contas e a própria produção de conteúdo dentro da plataforma. Porque se você não está gerando conteúdo, se você não está ficando e não está fazendo pessoas ficarem dentro da plataforma, por que que eu vou deixar você convidar alguém para cá?
Exatamente, né? Todo sentido. Eu tenho esperança, sei lá. Não, a gente fala de rede social, né? Não sei.
Tenho esperança de conseguir uma forma de parar de trabalhar e ocupar a minha cabeça, sendo uma total vagabunda, inútil ao meu país.
Tudo bem, eu acredito aí, vamos aí buscar e tal, mas sei lá, eu acho que não, né, a gente tem que se concentrar com, como que é? Os bons tempos não voltam mais, né, do Twitter, é isso. Acho que
se acabar tudo, todas as redes sociais, e a gente tiver que ficar atrás de só site de notícia e blog mesmo. Lembra que a gente fazia, quem tinha blog, fazia uma listinha, assim, dos blogs indicados, blogs recomendados. E, na verdade, era só para você ter uma lista de favoritos organizadinha ali.
Bonitinha, saudades,
né? Que aí você ia um por um, assim, fazer a leitura do dia.
Pegava um cafezinho de manhã, exatamente.
Eu me sentia muito o avô fazendo a leitura do jornal, assim. Eu chegava no
estágio. Tipo, ler os jornais, né? Agora eu vou ver o humor aqui, agora eu vou ver o esporte. Era muito...
Vou entrar aqui no Tibilou.
Ó, vamos, eu vendo aqui que temos meia hora, não tô contando, geralmente tem uma hora, né? Mas a gente não sei se vai dar uma hora, não, porque estamos só nós dois aqui, e a gente também já está, a Thalita deu um show hoje, não sei, a capacidade mental dela deve estar um pouco menor, não porque ela não seja capaz, mas porque ela deu um show mesmo, subiu no palco e deixou pessoas abaladas com a sua habilidade musical, é isso que ela fez.
Prometi nada, entreguei menos.
Não foi isso. Mas depois ela conta essa história. Vamos só seguir aqui pro Acho que
a gente
é legal
podia
a gente
fazer
falar
um,
do.
Um tricotando sobre hobbies, né? E aí
podemos
a gente traz
um
essas experiências aí.
A gente tem uma lista aqui de tricotando não feitos. Eu fico até com vergonha de olhar pra lista. Eu acho que ela tá me julgando.
Nossa,
mas, enfim.
Tem algum vizinho meu cozinhando muito cheiroso. Caraca, eu tô com muita
pra
conta.
Pra que isso, hein? Pra que isso? Achei desnecessário. Pois é, então vamos...
Tá fazendo mistão, velho.
Você descobriu... descobriu pelo cheiro, cara. Pô, mussarela ali, ó.
Não, sabe aquele tostadinho de manteiga?
Ah,
não. Caraca, maluco.
Então vamos dar um gás
vou
aqui.
Vou até fechar
a gente... A gente finaliza pra você se alimentar, que é muito importante, inclusive. Mas eu acho legal a gente só colocar o ponto aqui que deu start nessa tentativa de como é o nome daquele?
Um desfibrilador, deu um pá!
É, mas como é que... Não tem um nome
é
disso,
um choque!
Né? Do efeito.
É um choque.
É, não é nada demais. Mas o...
É um processo de ressuscitação.
Então, a imagem, né, é impactante, né? Você... É. Mas é nada mais do que um choque, é a mesma coisa.
Você sabe que isso é um dos meus medos reais, assim, tipo, precisar de um negócio desse. Porque, caraca, deve ser... Você deve acordar daquilo.
Deve ser
tipo,
legal.
Com dor no corpo todo, Rafael. Não,
deve ser
você
legal.
Você deve voltar, num puta susto. Dois, uma com dor certeza. Absurda. Porque, cara, deve contrair seu corpo todo, cara.
Realmente,
aí, imagina, você tá com uma puta dor na sola do pé. Por quê? Porque eu tomei choque de 200...
É, meu, o corpo do cara treme todo, né? Imagina se acordar depois daquilo, né?
Caraca.
Nossa, tudo lenhado, realmente.
Deve doer demais.
Não sei se
seguinte.
É medo, não, mas agora eu fiquei um pouco mais
preocupado. Eu tenho medo real. Eu tenho medo
se
real
tiver
de precisar do negócio.
Forma,
ai não, gente, só deixa. Morreu, já foi, não precisa trazer de volta, não.
Não, dá uma tenta aí.
Vai, vai. Não queria ver Deus, então? Vai.
Olha.
Vai com Deus.
Não, deixa do choquinho. Inclusive, a gente usou isso, o tema que foi levantado no grupo do Tricotando hoje, pra dar esse choque na gente, que foi o jovem, outra rede social, né? O TikTok.
O jovem
no TikTok. Que aí realmente eu já perdi, eu não sei o que tá acontecendo, Thalita. Que a gente se deparou com o fenômeno da live do NPC aí. Que inclusive parece que já acabou, mas a gente não acompanha essas coisas tão rápido para saber quando começa, quando acaba.
Era
mas assim.
Que já era, quero dizer.
Caraca, eu vi o vídeo do Meteoro explicando, eu vi uns exemplos e até agora eu não entendi exatamente o que aconteceu.
Cara, a galera fica fazendo live imitando bonequinho, né, de videogame, aquela forma de movimentar e tal. E assim, galera vai mandando essas lives que você pode mandar, né, presentes em dinheiro e cada valor tem ali um emoji, né? Pra sinalizar aquilo. Então, manda uma rosa, manda um milho, manda um zezé.
Senhorita, vou te fazer uma pergunta. Você acha que alguém pago, sentou e falou, pensou nesse conceito? Eu vou fazer uma live com movimentos repetitivos, fingindo que eu sou um NPC. E alguém vai achar interessante o suficiente pra me dar dinheiro? Ou você acha que foi uma aleatoriedade que só é capaz de ser criada na internet? Porque a gente já viu muitas coisas que só a internet foi possível, né, acontecer. Porque eu
Rafael,
fico imaginando, não é possível que alguém sentou e falou, cara, isso aqui é sucesso.
Rafael, todo dia saem de casa um malandro e um otário. E às vezes eles nem precisam sair de casa pra fazer negócio.
Não precisa mais.
Antigamente, o malandro tinha que se vestir, sabe? Tinha que botar um sapato, ir pra rua.
Eu não
agora, não, ó, eu acho que assim, tiveram outras coisas que aconteceram nesse meio tempo,
inclusive
de vela.
Eu já vou colocar na frente aqui que assim, TikTok pra mim, eu não consegui. E olha que eu deveria, porque eu sou a pessoa formada em publicidade, né, do marketing, tem que acompanhar essas coisas, mas eu não consigo. Pra mim, passou ali, eu já...
O meu irmão
então,
é usuário de TikTok, E ele, não de produzir conteúdo, mas de consumir conteúdo no TikTok. Ele conseguiu construir um algoritmo maneiro, uma curadoria bacana. E da mesma forma que eu mando stories e reels de zoeira pra ele, ele me manda conteúdo no TikTok. Uhum. E aí, eu tinha quase um mês que eu não vi o meu irmão. E quando eu voltei agora de viagem, eu não sei porquê, cara, a gente mencionou esse negócio do NPC. E meu irmão e eu, a gente entrou em crise de riso, cara. A gente entrou em crise de riso porque a gente nunca imaginou que o outro já tava na pira de criticar e debochar desse tipo de coisa. Mas o fato é que aí a gente ficou fazendo concurso pra ver quem tinha o mais tosco. E eu falei, Daniel, pra mim o melhor de todos é quando o NPC sai do personagem. A pessoa tá lá.
Eu não sei se
e
eu
de repente chega uma mensagem e a pessoa desmonta. Desmonta e começa a pagar sapão, sacou? Cara, qualquer tipo de mensagem que mexa ali. Todo mundo tem uma palavra que engatilha.
Não, mas tipo todo xingando, mundo. Será?
Não. Todo mundo tem uma palavra que engatilha. Pra mim, é você me chamar de maluca. Ah. Mesmo você me chamar de maluca de brincadeira, meu amigo, você pode ter certeza que eu vou... desmonta alguma coisa aqui atrás.
Entendi.
Eu não sei explicar. E aí, às vezes, galera descobre, né? E às vezes descobre sem querer o que, que é que desmonta. Eu vi um de uma mina que o cara mandou uma mensagem assim, nossa, eu choraria. E, cara, a mulher desmontou o personagem na hora. Choraria por quê? Eu tô aqui, eu tô ganhando dinheiro. Se você que prefere ralar seu cu na onça pra ganhar o salário mínimo... E...
Caraca, mano.
Mas desmontou o personagem na hora. A mulher tava lá, obrigado pela rosa. E pra mim, esses são os melhores. O vídeo que o NPC sai do personagem... Nossa, cara, é muito satisfatório pra mim. Porque eu penso, essa pessoa tá rachando de ganhar dinheiro. Ela tá fazendo o negócio dela. E ela é tão mentalmente instável quanto eu. Porque eu também ia me perder no personagem.
Ia ficar
bolar.
Por
muito menos, inclusive.
Cara, mas sei lá. Eu não sei. É um negócio que eu não sei nem o que pensar. É igual o cara do Meteoro falou assim. É um fenômeno que tá aí assim. Eu não sei. O cara tá ganhando dinheiro, tudo bem, né? Vai... É ótimo, mas...
Eu acho que o negócio viralizou e transformou, porque, assim, primeiro, tava muito associado com a erotização, né?
Tem esse problema, né? O quando você junta a palavra garotas japonesas, isso atrai já um monte de negatividade, que é complicado de lidar.
E aí, como diz o pessoal lá do mal acompanhado, né? Qualquer dinheiro que você puder tirar de tarado, tire.
Tem também.
Né? Tem e aí também. Tem esse poder de erotização.
O tarado pobre é muito menos danoso à sociedade.
Meu amigo, tire dinheiro de tarado. Acabou. A única coisa que esses caras têm mais que eu é que tem mais... Então, assim... Tire. E aí, eu acho que galera foi viralizando, porque essas mensagens acabam tendo, né, uma conotação ali um pouco mais erótica e tudo, e galera pede pra falar umas mensagens que acabam...
Como é que é?
Tem qualquer conta... Jefferson Caminhão.
Jefferson Caminhão. Ah, não, cara.
Eu acho que nisso aqui a galera foi percebendo que um dava dinheiro de fato, né, viraliza... Né? E quando você viraliza, você consegue mais seguidor e consegue mais alcance, consegue mais dinheiro.
Mas parece também que chegou num momento que virou um novo Bitcoin, né? Tipo, gente, vamos fazer live disso aqui, vamos ganhar 7 mil reais por dia facilmente. Só que assim, né? Não é todo mundo também.
Eu tô cogitando abrir a minha Twitch, fazer live das minhas gatas amassando pão pra ver se eu ganho.
Mas não é assim, eu não sei. Talvez, eu sou muito, né, sei lá. Eu só sei que tá confuso. O mundo, né, a internet chegou no nível ali que eu já perdi o track, eu já não consigo acompanhar. E o mundo também acompanha, tá numa velocidade que a gente tá maluco. Essa galera jovem aí, eu também não sei qual é deles, né? Você acha que eles são super evoluídos? Júnior, que é o otimista do nosso grupo aqui, que sempre fala: não, os jovens estão vindo com tudo aí, ó, a cabeça deles é diferente. Realmente, é muito diferente. Eu não sei o que vai acontecer. Porque, caraca, eu não sei o que pensar.
Eu acho que para algumas coisas, cara, essa galera mais novinha agora tá muito à frente da gente. Muito à frente mesmo. Acho que é uma galera que é muito menos preconceituosa, que não precisou desconstruir, porque já não foi tão construída quanto a minha geração, né? Então, não precisou destruir a poder de pancada como a minha às vezes precisa. Mas para outras coisas, eu acho que a galera tá chegando mais vazia, sabe? Mais... mais vazia, com menos conteúdo mesmo.
Eu tava falando outro dia, porque essa é a galera que começou a nascer, sei lá, 2010, e é a primeira galera que já nasceu com tablet, né? Já nasceu com internet full, né?
Não, essa galera 4G, não pegou transição do analógico digital. Essa galera é 100% digital.
Agora eles estão chegando já na adolescência, vivendo a velocidade da internet a milhão. A gente nunca, né? Então,
e eu dou graças a Deus que eu não vivi a minha adolescência com esse tipo de... exposição. De acesso, sabe? De exposição.
Eu sou penso muito em fraca. Muita coisa que a gente poderia ter aproveitado bem mais, mas assim, não sei se
acho,
bacana.
Eu acho que eu peguei um período interessante, que foi assim, o final ali do meu ensino médio e durante todo o período da faculdade, ter acesso à internet, auxiliar, né, as minhas pesquisas, os meus estudos e tal, foi muito maneiro. Mas eu sinto que essa geração agora que você falou, tipo, nascidos de 2010 pra cá, é uma galera que já tá tendo que lidar com a internet de uma outra forma, né? É o lugar onde essa galera nasceu e vive. Eles não têm mais tanto o referencial que a gente tinha de, ok, isso aqui é só uma parte da nossa vida, né? Isso aqui é um aspecto, e era um aspecto que, assim, não sei pra você, mas... eu fui das pessoas privilegiadas que tive computador em casa desde 1995, né? A gente não tinha internet ainda, acho que eu fui ter internet em casa já era, sei lá, 2000, talvez 2001, mas assim, é aquele lance, né? E isso assim, eu estudava em colégio público, cara, ninguém tinha computador, ninguém tinha internet em casa, a galera que fazia estágio tinha acesso ali, tinha um e-mail, nossa, mandar coisa por e-mail, era tipo, nossa, que formal, você tem um e-mail, né? Então assim, era algo que era muito ínfimo, muito pequeno na nossa vida, né? E que eu acho que a minha geração tem um pouco mais de facilidade de encarar o que acontece na internet como uma parte de sua vida e falar assim, não, beleza, qualquer coisa eu só saio aqui, eu só desligo esse computador e vou fazer outra coisa, né? Essa molecadinha eu acho que sofre um pouco mais com isso, com essa hiperexposição e com essa hipernecessidade de ficar online o tempo todo.
Essas necessidades foram criadas. Você foi perfeita no que você falou. Eu acho que a gente, por todo o nosso... Mas por toda a nossa dificuldades, né, que a gente enfrentou e tal nessa transição, mas a gente tem uma noção de escala dessas coisas que eu acho que é única mesmo da nossa galera, que viu tudo, né, ir diminuindo, né, ir se transformando, porque... Realmente, não sei se essa galerinha aí nova tá com a cabeça tão boa pra esse tipo de loucura que é essas.
Uma coisa eu te digo, eu, com a cabeça que eu tenho hoje, não conseguiria ser adolescente nos dias de hoje. Só que eu acho que essa galera também já foi forjada numa outra temperatura, sabe? Já foi forjada de uma outra forma.
Já é mais calejado nesse sentido também, né?
Então assim, ao mesmo tempo que a gente vê que tá vazio em alguma parte de conteúdo, essa galera tá muito mais desconstruída e tá muito mais preparada para esse tipo de coisa do que a gente, né? Então, é isso, né? Conflitos geracionais, não tem geração melhor ou pior. É a gente saber quais são as nossas limitações, reconhecer que eles também têm limitações, né? Assim como nossos pais também têm, nossos avós, enfim.
Falou tudo. Exceto
a geração
que gosta do Rei Leão CGI, é a pior geração possível.
Ah, não, aí não. Aí não.
Então, vamos, né? A gente não chegou a lugar nenhum. Mas a última coisa é que a gente descobriu, né? Pesquisando sobre as lives de NPC, que agora parece que já tá proibido fazer live de NPC.
Menino, você vê, né? É tão bom, mas tão bom que acabou.
É tão loucura.
Aí,
que...
Eu vi um comentário que é muito interessante. Você imagina, porque a plataforma, ela ganha uma parte dessa grana que está sendo dada pro streamer. Concorda comigo? Então, sei lá, você tá mandando 10 dólares pro cara, a plataforma tá embolsando uma parte daquilo.
É o clássico, né?
E aí, você concorda comigo que o negócio tem que estar muito ruim pra plataforma virar e falar assim, eu prefiro não ganhar esse dinheiro?
Mas eu até vi aqui, mas eu não tive... Eu não sei se eu interpretei mal, mas eu não entendi que é o próprio TikTok que deu
o próprio TikTok que
chegou e falou,
gente, isso aqui entrega, tá... Reduziu a entrega e avisa para a pessoa, esse conteúdo não está sendo mais distribuído, só vai entrar aqui, tipo, quem pesquisar pelo seu perfil, souber que você está fazendo live, porque não, porque
será
isso é degradante.
Será que foi isso, hein?
Velho, a palavra degradante para mim pegou pesado.
Mas será que isso se importou com os comentários da sociedade?
Eu acho que o que pode ter acontecido é assim... um boom de conteúdo igual, que afasta as pessoas da plataforma, né? Você entra na plataforma, só tem aquilo, você sai, né? Então, por mais que a plataforma esteja ganhando dinheiro naquela live, ela tá deixando de ganhar na distribuição de outros conteúdos,
talvez, né?
E tá deixando de ganhar o tempo de tela, que é importante para distribuição de propaganda. Enquanto a pessoa tá uma hora assistindo aquela live... Ela não tá assistindo
não
a propaganda. Entendeu? Não tá rodando
ainda
outras coisas.
É igual aquela notícia lá que a menina lá foi muito dinheiro. O TikTok fica feliz aí, pega, sei lá.
Qualquer que seja o percentual.
Né? Pois é. Eu achei estranho, realmente, eles, né? Tipo, chegar em.
Eu não sei se rolou uma pressão também, justamente dos anunciadores, né? Dos patrocinadores, porque. É isso. A minha pressão. Ai, eu, mãe, como eu vou explicar isso pros meus filhos?
Mas não tem o que explicar.
Né?
Exato. A mãe vai explicar, não, a mãe
não. Não, mas você sabe que rola, né? Tipo, é um conteúdo, a gente falou lá no início.
Não,
um conteúdo
sim,
erotizado.
Sim,
então, né? Mas assim, a nossa pressão é sempre muito menor diante da pressão do anunciante. Né? Que ele vai virar e vai falar assim, cara, eu não quero o meu produto associado a esse tipo de conteúdo. Se eu quisesse, eu tava anunciando nos X-vídeos.
E eu acho também, realmente, agora que você falou, mas eu acho que o TikTok também tem essa pegada, porque ultimamente eu tô vendo muita coisa do TikTok associada a eventos também, né? Eles estão tentando um posicionamento, não sei se mais próximo das coisas, ou enfim, eles estão tentando sair desse negócio de nichado, né? Eu não sei qual evento que foi, mas eu vi... Eu falei, caraca, TikTok tá patrocinando isso. Fiquei meio surpreso, sabe?
E, cara, ainda é uma rede social que o público é muito jovem. Uhum. É muito adolescente. Então, assim, cara, pros caras falarem, eu não quero esse dinheiro.
Pois
você tem que ter um grande risco associado, né? Ou algum outro tipo de perda muito maior associada, né? Então, assim, se o TikTok virou e falou assim, vamos não entregar mais isso, galera que quiser fazer isso pode fazer em outro lugar, vai fazer na Twitch, vai fazer... Que na Twitch também dá pra você fazer dinheiro fazendo isso. Vai fazer no YouTube, vai fazer em qualquer outro lugar, mas não vai fazer na minha plataforma. Ok.
Eu achei deveras surpreendente mesmo, pelo fato de que você falou, né? Tipo assim, era um jeito bem fácil o TikTok deixar o pau quebrar e ganhar o dinheiro dele lá como ele sempre fez.
Cara, ganhar dinheiro sem fazer nada, porque o usuário tá produzindo conteúdo e o usuário tá comprando, tipo, não, é porque quando você fala de anúncio, por exemplo, você tem uma estrutura da empresa que tá vendendo anúncio, que tá entregando anúncio. Agora, quando você tem cobrança de taxa em cima de o conteúdo que um particular faz e o conteúdo que um particular compra, e você tá só no meio do caminho, mamando nessa teta... Amigo.
Mas aí, então, é o clássico, né? É o modelo criado pelo famoso YouTube, que estamos aqui, inclusive, ao vivo.
YouTube! Não derruba a gente!
Não derruba a gente! Mas
a gente tá de boas com isso, a gente tá tranquilo.
Tentamos falar aí sobre a atualização dessa, né, fenômeno da live ao vivo de NPC. Vamos esperar qual será o próximo, né? Porque se alguém deu um caminho, as pessoas vão começar, né?
Até terça-feira eu acho que a gente tem uma nova polêmica.
Alguém vai ter uma ideia extremamente parecida e extremamente questionável para botar isso aí profissional, porque as pessoas são assim, né? Onde ganha dinheiro fácil, sai dinheiro fácil. É, e também falamos aqui rapidinho sobre o Twitter, né? Nossos
a gente falou sobre várias redes sociais hoje.
É, oi, saiu, tá vendo? Saiu no freestyle? Saiu, senhorita James, olha
a
só.
A gente não se garante, Rafael.
Não é que a gente ainda consegue, né? mas você, né? Porque você é a mente nova do Tricotando, né? As outras são mentes velhas, acabadas.
Tá tudo fresco, tá tudo fresco.
Ó, no, o que mais a gente fazia no Tricotando? No final, a gente fazia indicação de coisa. Eu não sei se você quer fazer. Nossa, tem muita coisa pra indicar. Você quer fazer indicação de coisa?
Cara, eu não tenho nem registrado aqui, mas eu queria fazer uma indicação que virou um vício recente, que é França e o Labirinto. Eu tô bem apaixonada, já ouvi umas duas ou três vezes a série completa. Quem não sabe, é uma audiosérie do Spotify. Tá, é uma produção da galera do Jovem Nerd, né? E tá muito bem feita, a história é muito maneira, a produção tá incrível. É, eles usaram tecnologia de áudio binaural, que é aquele que dá uma sensação 3D,
áudio 3D,
né?
Áudio
3D. E a história tá muito maneira, tá muito bem feita, muito bem construída, os efeitos, a ambientação, as vozes são muito bem pensadas, então... Ouçam, porque tá muito maneiro mesmo.
Eu vou pegar a dica. Vou pegar a dica na carona, não. Vou pegar carona na dica da Thalita. É bom que aí, ó. Eu tô vendo que eu tô voltando ao tranco quando eu começo esses erros clássicos que eu tenho do Tricotando. Esse é um erro clássico meu. Mas eu vou pegar essa carona aí, porque realmente. Eu fiquei um pouco surpreso com... Não sei, na verdade, né? Porque eu gosto daqueles podcasts do RPG deles também, então tem uma coisa parecida. Mas eu fiquei surpreso pela temática ser totalmente diferente, né? E a experiência é bem bacana mesmo, essa questão aí do áudio 3D. Então, recomendo, né? Mesmo que seja pela novidade, a experiência. É um tipo de mídia muito interessante aí nesses tempos modernos, né? Coisa nova.
Ô, Rafa... Você já ouviu o Paciente 63?
Sim, isso que eu ia falar. Eu tinha indicado em algum Tricotando o Paciente 63. Eu acho que eu não acabei de escutar, porque saiu uma última temporada, se eu não me engano, que é com o Seu Jorge e tal. É uma história também até mais maluca, né, do que a do França. Não é tão realidade, assim, entre aspas.
Mas eu acho que a do mais França... ficção científica, né? E a do França é mais investigativa, né?
Mas eu acho que a do França teve esse negócio do 3D bem mais útil mesmo, né? Como eles venderam, né? Que o negócio faz parte da história e tal. Realmente tem todo o diferencial você escutar com fone, né? Prestar atenção nos detalhes. Então,
e o fato do personagem principal, né? Ser cego e ser uma narrativa do ponto de vista dele, né? E aí você acaba tendo acesso às mesmas informações que ele tem, que são os sons.
Sim,
né?
A imersão
é bem diferente, né? O lance do Paciente 63 é o fato também de ser, né? Uma...
audiodrama?
Um audiodrama, né? Também é uma produção do Spotify. A diferença é que é uma história que não é brasileira, né? Uhum. Houve uma adaptação para o Brasil, que foi com o Seu Jorge, com a Mel Lisboa, se não me engano.
Isso? Mel Lisboa, exato. Isso.
Que também ficou muito maneira, né? Mas essa do França e o Labirinto é a primeira brasileira, né? E já veio, assim, chutando a porta, qualidade Jovem Nerd. Eu sou bem fã dos caras, assim, de tudo que eles produzem. E para quem curte os Nerdcasts de RPG, tem um pouco daquela pegada do RPG, sim. Só que tem um nível de profissionalismo absurdo.
Exatamente.
É isso, é um outro nível de produção ali, porque no RPG a gente sabe que tem aquela coisa mais improvisada, né?
Loucura.
É o jogo, é a diversão, é a brincadeira, e dentro do França e o Labirinto não, é uma coisa mais roteirizada e tal, e enfim, a história tá incrível, a produção tá maneira, que bom que o Rafa pegou carona também, a gente encerra com isso aí.
Vou emendar só mais uma também, que eu lembrei, que eu também escutei. Que é a mesma pegada. Se a pessoa gostar de um, provavelmente gosta dos três, né? Nossa, agora eu lembrei e esqueci. Acho que é Sofia. É Sofia? Sofia. É uma com a Mônica Iose. É também no Spotify. Deixa eu conferir aqui. É um audiodrama também. É só uma temporada. E tem essa mesma tentativa, né? De uma história em áudio, roteirizada e tal.
Uhum. Maneiro. Sofia. É porque acaba que a gente já está acostumado a ver alguns podcasts de true crime que entram nessa pegada, né? A narrativa fica tão pesada, tão bem trabalhada, assim, com tantos efeitos e tantas inserções. Mas esses audiodramas, eles são bem imersivos. Eu acho que são oportunidades até para a gente parar com o tempo de tela, né? Uhum. E ficar mais quietinho ali. Então, pega sua bebida favorita, né? Sua Coca-Cola, seu Guaraná, seu suco de caju, uma goiabada para sobremesa. E fecha os olhos e vai.
E vai na boa, exatamente. Eu confirmei aqui, ó, é Sofia, justamente, também do Spotify. Também é uma história adaptada, né? Então, por isso que não era o 100% BR, como o Jovem Nerd fez. Mas quem gosta de áudio, como a Thalita disse, é uma ótima para dar uma variedade no conteúdo consumido, exatamente. Câncer e Labirinto, Sofia e Paciente 63, todos no Spotify, que não paga nada pra gente.
Ainda.
Gostei do otimismo. Obrigado, hein, senhorita James, por essa live ao vivo.
Agradeço, senhor.
Sobre MNPCs e coisas mais. Não sei se a gente... Será que a gente consegue manter o ritmo? Será? Não sei. A gente tem que ver com os outros cicoteiros, que tá todo mundo muito atarefado, muitas coisas, muito talento envolvido, mas talvez dá, porque...
Muito boleto.
A live ao vivo é um pouco mais fácil, né?
A gente entra e vai.
Produção. Exato. Mas a gente vai ver. Abraço aí para quem, se é que tem alguém, né, esperando novidades, tricotando. A gente vai mandar aí. E é isso, hein? Obrigado de novo, senhorita James.
Valeu, Rafinha. Muitíssimo obrigada. A gente se vê na próxima. Obrigada aí a quem estiver ouvindo a gente, seja ao vivo, seja gravado. E até a próxima.
Bye, bye.